3, versículo 23.
Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa.
Então, a promessa de Deus de nos tornarmos herdeiros. A promessa de Deus de nos tornarmos filhos de Deus. Filhos de Deus. Essa questão de ser filho de Deus, ser filho de Deus, é muito séria, né? Essa questão de sermos filhos de Deus. Nós estamos falando aqui, agora mesmo, né? Me envergonho do que falei, me envergonho do que pensei, me envergonho do que fiz, né? Por quê? Porque se nós somos filhos de Deus, nós deveríamos honrar a Deus. E não ser como aqueles que Jesus disse, esse povo honra-me com os lábios. O que é honrar? O que é honrar uma pessoa? Honrar uma pessoa. É? Como? Homenageá-la. Falar bem dela. O que mais? Como? Considerar,
respeitar,
principalmente, respeitar. Vocês concordam que tem muita coisa que é falta de respeito? Falta de respeito nosso para com Deus. Então, e fala assim, outro detalhe importante também nessa questão de filho, é que filho é igual ao pai. Por isso é que a proposta de Deus é que nós fôssemos filhos de Deus. O único jeito de nos salvar, que aqui um pouco antes, diz assim, a lei, versículo 19, por quê? Para que a lei? Foi ordenada por causa dos pecados. A lei foi ordenada, no versículo 19, logo, para que é a lei? É assim que está na sua Bíblia, hein? Né? Por quê? Para quê? Por que Deus nos mandou a lei? Deus nos fez a lei? Por causa dos pecados. Né? Então, mas o pecado contra quem? Era contra Deus. Pecar é contrariar Deus. Pecar é fazer alguma coisa que contraria Deus. Por exemplo, nós podemos pecar contra nosso pai, contra nossa mãe, nós podemos pecar contra a igreja, nós podemos pecar contra os nossos irmãos, nós podemos pecar. É quando você faz qualquer coisa que desagrada, contraria, pecou contra, né? Aí, em outro lugar, o salmista diz assim, né? Eu pequei contra o céu, pequei contra Deus. Eu fiz alguma coisa que não agradou a Deus. Eu fiz alguma coisa e o que eu fiz não agradou a Deus. Então o salmista, na oração, ele fala, Eu pequei contra o céu. Eu reconheço que o que eu fiz... Vocês concordam que de vez em quando a gente faz coisas e a gente mesmo fica com vergonha? A gente mesmo fica revoltado? Por quê? Porque a gente admite que pecou. A gente admite que pecou. E às vezes nos dá vontade de pedir perdão para a pessoa que, contra quem nós pecamos, né? Perdão para Deus, porque nós às vezes reconhecemos que nós ofendemos a Deus. Então o pecado era em números, era grande. Ofendiam-se a Deus com as suas vidas, com os seus procedimentos. Então Deus então manda essa lei, para Deus faz a lei, promulga a lei, para que a gente evitasse de pecar contra Deus, né? Evitasse de desagradar a Deus. Mas a partir do momento em que veio essa fé, por quê? O que é a fé? A fé é que eu me torne filho de Deus. Essa, a fé, a promessa de Deus é, em vez de lei, que nós sejamos filhos de Deus. O que é filho de Deus? Filho de Deus. Então você pega, por exemplo, um cachorro, um animal, um cachorro. Um cachorro é filho de quê?
Cachorro.
De cachorro. Então, a gente sabe o que ele come, a gente sabe, né, que ele late, a gente sabe que ele morde, a gente... as mesmas coisas que o pai tem, o filho também tem. As mesmas características, as mesmas regalias, os mesmos defeitos, as mesmas virtudes que tem o pai, tem o filho. Então Deus falou, olha, se eles se tornarem filhos, eles vão ser igual a mim, né? Então, o que eu gosto, eles vão gostar também. O que eu sinto, eles vão sentir também. O que eu penso, eles vão pensar também. Aí acabou o problema. Acabou o problema. Isso não, porque para a gente pecar contra a gente peca contra a gente? Não, só louco. Louco peca. Louco bate a cabeça na parede, louco fura o corpo, loucura. Aí já é doença. Porque normalmente nós não pecamos contra nós, não. Você não põe um sapato no pé e o sapato está machucando o seu pé. Você tira logo, não tira esse troço aqui, né? A gente não peca contra a gente. Peca? Não. O que é pecado? Não é pecar contra alguma coisa, como eu falei agora mesmo? Pecar contra Deus, desagradar a Deus. Era fazer alguma coisa que prejudicasse a Deus. Se eles se tornarem meus filhos, vai acabar o pecado. Vai acabar o pecado. Porque ninguém desagrada a si mesmo. Deu para entender? Me explica. Se não deu para entender, me explica. E senão eu vou tentar explicar de outra forma. Carlinhos, você entendeu? Então explica para mim, Carlinhos.
A gente comete pecado é contra o outro, não contra a gente.
Isso.
Contra a gente não vai fazer, a gente não vai sair furando, pulando de um prédio.
Não, é.
Mas contra a outra pessoa, sim. Como o Anderson falou, a inimizade. A inimizade é eu que criei um problema com outra pessoa. Eu pequei, eu desagradei ela. E contra Deus, do mesmo jeito, a gente faz aquilo que desagrada a Deus. Isso eu estava dando um exemplo aí do... Eu acho que o senhor vai falar sobre isso. O objetivo nosso vai ser nos tornarmos filhos de Deus para evitar contrariar Deus, a vontade de Deus.
A galinha bota, não bota?
Isso.
Não bota? A filha da galinha.
Também.
Vai botar. Né? Hã? Pé de uva da uva. Então, Deus, nós somos carne. Nós, como homem, nós somos filhos do diabo. Aí o que nós gostamos? O que nós sentimos? O que o diabo sente? O que nós pensamos? O que o diabo pensa? Entendeu? Então, nós temos as mesmas características do diabo. Isso ofende a Deus? Ofende. É contra Deus? É contra Deus. E como filho de Deus, o que Deus gosta? O que Deus pensa? O que Deus sente? É o que nós também vamos sentir. Então, se houver essa mudança, se nós deixarmos de ser filhos naturais, filhos normais, filhos da ira, e nos tornarmos filhos de Deus, acabou o pecado, porque nós não vamos mais contrariar Deus. Você não contraria a si mesmo, você se tornou filho de Deus, agora você tem pena. Você tem, entendeu? Agora você tem bico, você vai bicar, amém? Primeiro você mamava, você tinha outra coisa, agora você bica. Mudou a natureza, mudou a natureza. Eu quero dizer para vocês é isso, que vocês entendam bem isso, mudou a natureza. Agora você não gosta mais disso? Não, não gosto mais. Por quê? Mudou a minha natureza. Entendeu? Então eu fazia desse jeito e desagradava a Deus. Mudei a minha natureza, agora eu faço e não agrada, e não desagrada mais a Deus. Não me contrario e não desagrada a Deus. Explica de novo. Vê se clareou mais aí. Vamos ver.
É muito claro aí. Quando eu mudar a minha natureza, as minhas características vão ser igual a de Deus.
A de Deus.
Quer dizer, o que ele gosta, eu vou gostar. Isso. Eu não vou fazer nada forçado. Né? Como...
Então, antes você ia lá, pulava carnaval, aquela neve, tal, etc., bebia, gritava e tal. Você não faz mais isso. Mas não é porque não pode, não é por causa da lei. Não é mais por causa da lei. É porque você mudou a sua... Agora você não gosta. Não gosta mais. Hã? Não. 299% não entende, realmente não entende. Agora, o que nós estamos procurando aqui? Exatamente é isso, né? Por que você hoje não peca? Por que você não peca? Porque você não contraria a si mesmo. Você não gosta de contrariar. Ninguém gosta de contrariar. E a natureza sua hoje mudou. A natureza sua é a natureza de Deus. Então você não peca nem contra Deus, nem contra você. Por quê? Não é não? Vocês concordam ou não? Aqui, por exemplo. Olha aqui, ó. Antes, eu não tinha nada disso aqui, ó. Eu não tinha prudência, eu não pensava, etc. Eu não tinha responsabilidade, era irresponsável. Eu lembro do tempo que eu era irresponsável, eu lembro. Eu fiz coisas que hoje eu me envergonho. Eu fiz coisas na minha vida que hoje eu fico pensando assim, como é que eu consegui fazer isso? Entendeu? Porque eu era irresponsável. Né? Hoje nós temos muitos irmãos ainda que não são responsáveis, concorda? Por quê? Porque ele está mudando. É, ele está mudando, ele não mudou ainda. Ele está se regenerando. Ele não ainda se regenerou. Porque ele ainda faz muita bobagem ainda. Ele ainda faz muita coisa errada. Amém? Ele ainda, né, é irresponsável. Quando você chegar lá na frente, você vai falar, meu Deus, eu fazia isso? Eu agia desse jeito? Eu procedia dessa forma? Quando eu era criança... Paulo fala, quando eu era criança, eu fazia as coisas criança. Porque Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Ele sabia que quando eu me tornar filho de Deus, o que vai acontecer? Eu não vou mais pecar. Ninguém faz nada para contrariar a si mesmo. É isso que eu quero chegar nesse ponto. Eu me tornei filho de Deus, eu não vou fazer nada para me contrariar. Pronto. Pode soltar a pessoa. Pode soltar. Olha, se você botar uma galinha em qualquer lugar do mundo, ela vai gostar de quê? Comer o quê? Milho. Vai botar o ovinho dela. Ou você acha que a galinha lá da China não bota? A galinha lá do Japão tem um oinho rasgado? Galinha em qualquer lugar é galinha, gente. Galinha em qualquer lugar é galinha. O Filho de Deus, em qualquer lugar do mundo, ele vai ser Filho de Deus. E o filho do diabo? Da mesma coisa. O filho do diabo, em qualquer lugar do mundo, ele é filho do diabo, Anilton. Concorda? Então, Deus tinha razão, não tinha? Quando ele falou, olha, muda a natureza, eu vou mudar a natureza deles. A natureza divina. Deus quer nos levar à natureza divina. Então, você, como é que você sabe se é filho de Deus ou se é filho do diabo? Como que você sabe? Né? Lembra da gente falar assim, ó, joga na parede. Você tem um, tá com um bicho aqui e você não sabe se é gato, que diabo que é. Aí você pega, joga na parede, miou. Então, é gato. O filho de Deus, você botou ele num lugar assim. Também, se for galinha, vai ciscar. Se for galinha, vai ciscar. Entendeu? Tem uma história que fala assim que o homem estava com o filho dele dentro do carro, dirigindo. Aí o menino pegou e falou assim, pai, para que eu quero fazer xixi. Aí ele falou, tá bom, eu vou parar para você. Mas se você agachar, eu te mato. Né? Então... A natureza muda a natureza. A natureza muda. Você sabe, em qualquer lugar do mundo, né? O cachorro vai latir, a galinha vai ciscar, né? O pinto vai piar, em qualquer lugar do mundo. Hã? Em qualquer lugar do mundo, a pessoa agora, você põe um filho de Deus junto com os filhos do diabo. Aí você pega um cocá, um outro bicho e tal, e põe ele para criar junto com os outros bichos. Não funciona, gente. Não funciona. Você pega um filho de Deus, põe ele junto com os filhos do diabo, ele fica todo desarrumado lá. Por quê? Não é o ambiente dele. Não é o lugar dele, não é o jeito dele, não é. Ele tem a mesma, parece, né? O cocá parece com a galinha, mas um é cocá e o outro é galinha. O que mais? O peru parece com galo, mas um é peru. Tem mais ou menos, né? O cavalo parece com a zebra, mas são diferentes. Natureza diferente. Amém? O filho de Deus honra Deus. O filho de Deus, ele se preocupa em agradar a Deus. O filho de Deus, ele se preocupa em não pecar contra Deus. Ele honra o Pai. O filho honra o Pai. Jesus sabia disso. Deus sabia que o filho honrava o pai. Todo filho honra o pai. Filho de peixe, filho de gato, filho de cachorro, filho de... Tudo o filho honra o pai. O que é honrar? Por isso que eu perguntei no começo. O que é honrar? Considerar. Entendeu? Entendeu? O filho do gambá não acha que o pai fede, não. O filho do gambá dorme com a mãe, o gambazinho, dorme com a mãe lá, ó, noite inteira, não reclama se está fedendo, se não está fedendo. Por quê? Né? O filho do porco não honra o porco? O filho do porco não honra o porco? Ou ele reclama da porcaria? Não reclama. Então, quando você põe um filho do diabo junto com o pai, ele fica, faz festa. Por quê? Deu para entender? Explica mais para mim. Vamos ver. Onde eu quero chegar? Por que que Deus falou, ó, lei para eles não vai resolver, não. Lei não vai resolver, não. Eles não vão entender, eles vão fazer confusão, não vai resolver. Mas muda a natureza. Acabou. Muda a natureza. Mas se ainda, meu filho, ainda continua fazendo as coisas, agradando, você olha assim, está aqui agradando a quem? Pronto. Não precisa nem discutir, não precisa brigar, não precisa nada. Jesus disse assim, ó. Jesus falou assim, o mundo não odeia vocês, não. Por quê? O mundo não odeia vocês. Por quê? Vocês são do mundo. Amém? Eu não aguento ficar perto do gambá, mas o gambá fica. O gambazinho fica. Aí Jesus falou, o mundo não odeia vocês, não. Vocês são do mundo. Agora, a mim, a nossa natureza é diferente. Eu e ele, eu penso diferente, eu penso de um jeito, o mundo pensa de outro jeito. Eu sinto isso, o mundo sente de outro jeito. Amém, gente? Olha, não precisa, não, a gente fica preocupado, tá, pulando, ficando, tentando cercar, dizer para a pessoa o que ela pode fazer, o que ela não pode. Tentando, né? Segurar para ver se a pessoa mal, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Meu Deus. Deixa cada um fazer o que quer. Deixa cada um fazer o que quer. Cada um faz de acordo com a sua família. Cada um faz do jeito que a sua família faz. Pai, mãe, não é assim? Filho do cão vai fazer o quê? Não? Amém, gente? Vocês concordam? Mas eu estou falando isso, estou chamando vocês de filho do diabo. Estou falando isso para mostrar o seguinte, que eu preciso me tornar filho de Deus se eu quiser agradar a Deus. Naturalmente eu vou agradar a Deus. Naturalmente eu vou agradar a Deus. Desde que eu me torne filho de Deus. Deus funciona. João capítulo 1 fala, e, né, o verbo fez carne, habitou entre nós e tal, etc. E nos deu poder para nós nos tornar filhos de Deus. Então, essa é a promessa de Deus. Amém? Enquanto você não se tornar filho de Deus, você vai ficar sofrendo, pelejando para agradar a Deus e não consegue. Pelejando para poder obedecer a Deus e não consegue. Não tem jeito. Agora, volto a dizer, se você for filho, não precisa nem fazer força. Naturalmente. Não precisa nem fazer força. Naturalmente você vai agradar a Deus. Porque você está fazendo uma coisa que você gosta, que você tem prazer. Fala, Camila.
Não dá, muito bem explicado já. Por isso que a lei não funcionou. Não que funcionou. A lei falava o que tinha que fazer, mas a pessoa continuava com a natureza doida para fazer diferente, doida para cometer o pecado, e tinha uma coisa proibindo ela. Ela sofre. E hoje, se a gente ficar debaixo da lei, é do mesmo jeito.
Pois é, sofrendo. Se a pessoa pega o circo, pega lá um bicho, e põe o bicho dentro do circo, né? Ensinar o bicho a fazer. Ensinar, por exemplo, O macaco enfiar a linha na agulha. Ensinar o macaco a enfiar a linha na agulha. Porque o homem tem muito isso, né? O homem tem muito assim, de obrigar às vezes, para poder tirar proveito daquilo. Não é assim? O macaco não parece com a gente? Aí eles ficam explorando do macaco, tal, etc., para poder ver se o macaco faz o máximo de coisas parecidas com aquela que nós fazemos. Ensinar o macaco a enfiar a linha na agulha. Tal. Será que o macaco enfia a linha na agulha? Eu acho que enfia. Você bater nele demais. Né? Você bater nele demais, você deixar ele sem comer e tal, e for apertando, for forçando, você vai acabar, ele vai acabar enfiando a linha na agulha. Agora nós enfiamos a linha na agulha. Tranquilo. Ó, só pegar a agulha aqui assim, ó. Desde que tenha enxergue, né? E que o buraco da agulha permita, você vai ensinar a linha na agulha naturalmente. Amém? Aí pega o leão. Pega o leão e faz o leão passar dentro da argola de fogo. Pega o leão e faz... Mas aquilo ali, depois de muito, muito porrete. Ali você fica o dia inteiro ali, ó. Batendo até. Ó, e vai ali, ó, com o chicote na mão. Vai lá, pula lá, pronto. Assim que Deus falou, olha, assim não interessa, assim não vai interessar. Porque nós teríamos que apanhar muito para poder aprender fazer as coisas que não é da nossa natureza. Não é da natureza do homem agradar a Deus. Não é da natureza humana agradar a Deus. Não é. Não é. Deu para entender? Deu? Fala mais, cara.
Está muito bem explicado.
Será?
Nossa, muito mesmo. Muito. Então. Muito fácil de entender, muito fácil de entender.
Então,
muito
não claro, é da natureza?
Do homem agradar a Deus.
Não é.
Só mudando a natureza mesmo. Não tem outra alternativa.
Ou então tem que apanhar?
Muito.
Muito.
Mas mesmo apanhando muito, a hora que tiver uma oportunidade... É.
Ou então tem que apanhar muito, muito, mas muito mesmo. Depois de muito sofrimento, depois de tanto tempo andando... Depois de muito sofrimento, aí vai, aprendeu? Aprendeu? Então tá. Porque não é da natureza humana agradar a Deus. Tem que apanhar demais. Deu para entender, Elias? Não dá pra... Agora, quem tem a natureza divina, quem tem a natureza de Deus, não precisa, meu filho. Para um bom entendedor, para um bom entendedor, pingareta. Amém? Para um bom entendedor, um pingareta, olha, eu passo longe. Eu vou chegando, sinto o cheiro. Não agrada a Deus. Não, isso não agrada a Deus. Não gosto. Então é isso que Gálatas estava dizendo aqui. Amém? A lei, olha aqui. Logo, para que é a lei? Para que a lei para nós? Para quê? Para que lei para nós? Para quê? Se nós somos filhos de Deus. Nós somos a própria lei. A lei de Deus. Nós somos a lei de Deus. Não precisa de lei para nós. Você não precisa de obrigar a galinha a comer milho, não. Era a natureza dela comer milho. Amém? Gálatas capítulo 3. Olha aí, lê na sua Bíblia aí. Gálatas 3:19.
Logo, para que é a lei? foi ordenada por causa das transgressões.
Agora repete. Repete.
Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões.
Pronto. Mas agora a gente não peca mais. Para que a lei? Ou peca? A gente não desagrada mais a Deus? Para quê? A lei, né? Amém? Concorda? Eu ainda faço alguma coisa, mas eu já sei o que Deus quer. Eu ainda faço alguma coisa, eu ainda contrario, porque ainda eu sou criança. Então Deus ainda considera, né, tem aquela consideração pelo fato de eu ainda ser criança. Então, criança, mas ele. O menininho ali, por exemplo, é normal o pai fazer xixi na cama, xixi. Né? É normal o pai mijar na cama? Não. O homem, a natureza humana, o homem, ele não gosta de mau cheiro, o homem. Ou tem alguns que não importa, mas o normal é, o homem não gosta de. Então ele limpa a casa, ele traz as coisas arrumadinhas, ele lava a vasilha para comer e tal, etc. Agora, a criança pequenininha, bem novinha, ela não tem ainda noção disso. Mas ela já é. A hora que ela for crescendo, você vai observando que ela vai querendo. Ela começa a achar que, mãe, minha roupa está suja. Mãe, essa roupa está suja. Mãe, essa meia... Né? Então ele começa a reclamar, né, João Vitor? Não é assim? O meu óculos está todo arranhado. Não está, João Vitor? Ou não? Tá? Então ele começa a reclamar. Mas depois que ele cresce, depois que ele vai crescendo, você aprende o que é que o pai gosta, o que é que o pai quer, né? A mãe vem e fala... Ensina a filha como deve proceder, como deve vestir, como deve andar. Tal. Então é assim. Então Deus está mostrando para nós aqui por que Ele queria nos tornar filhos de Deus. Porque nós iríamos chegar à perfeição, nós iríamos chegar à estatura do varão perfeito, nós iríamos chegar a um ponto na vida nossa, nós não iríamos mais errar. Nós iríamos chegar a um ponto na nossa vida que nós não iríamos mais errar. Porque Deus, o Pai não erra. Ou seja, nós estamos caminhando para a natureza divina, para a perfeição, porque o nosso Pai não erra. Explica isso para mim. Não sei se eu explico.
A única maneira de nós nos tornarmos perfeitos vai ser isso, mudando a nossa natureza. Por quê? Do jeito que Deus faz, nós vamos fazer sem nenhum esforço, naturalmente. Né? Inclusive, eu lembrei aqui, Jesus começou a pregação dele falando assim, ó, tem que nascer de novo.
Você pode exigir, por exemplo, vamos insistir na natureza. Vou insistir na natureza para poder entender. Você pode exigir de um pintinho... Uma pintinha. É pintinha mesmo que chama? Botar um ovo. Você vai exigir de uma pintinha? Botar um ovo? Não, às vezes o pintinho, ele é menor que o ovo. Como é que ela vai botar um ovo? Você, né? Você não vai exigir de uma pintinha, uma franguinha, não, uma pintinha, botar um ovo. Mas a mãe dela, a mãe bota tranquilamente. A mãe bota tranquilamente, sem problema. A mãe bota. Deus não vai exigir de nós o que nós não somos capazes de fazer. Mas quando nós crescermos, Ele vai. Amém? Deus não vai exigir da gente... O que nós não somos fazer, o que nós não somos capazes de fazer, enquanto nós somos pequenininhos. Mas quando nós crescemos, ele vai. Amém? Não é, Amandinha? Amandinha vai ficar livre muito tempo dos problemas, porque ela é pequenininha, né, Amandinha? Mas quando ela crescer, viu? Quando crescer, não pode beber muita caipirinha, não. Quando é pequenininha, não é, não? Hã? É. Né? Amém? Explica aí, cara. Marque.
Amém, irmão. É. Quando nós somos pequenos, Deus não vai exigir. Nós, como o senhor falou, faz alguma coisa, ainda faz alguma coisa aqui e ali, porque somos crianças. Mas o que está dando para entender é o seguinte, que é possível atingir a estatura do varão perfeito, que é possível atingir a natureza divina, que não é nada assim fora do comum, não. É a questão de realmente mudar a natureza.
Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, Carlinhos. O que é que nos torna filho de Deus?
É ouvir a palavra.
O que é que nos faz de nós um filho de Deus? Porque às vezes a pessoa está orando e fala assim, Senhor, tira o pecado de mim. Como se Deus viesse assim, não existe isso. Não. Se você não souber orar, nem a sua oração não presta. Deus sabe orar, o Pai sabe orar. O filho também tem que aprender. O Pai sabe fazer as coisas, o filho também tem que aprender com o Pai. Se a gente não tiver entendimento, se nós não soubermos, Deus entende, nós também vamos ter que entender. Então, se nós não soubermos fazer a oração, ou não tivermos entendimento, nem a oração nossa vai funcionar. Porque a gente pede assim, Senhor, né? Eu posso até pedir, mas com entendimento. Se eu pedir para Deus, Senhor, tira os meus pecados, eu preciso saber como é que tira pecado dos outros. Como é que sai pecado dos outros? Como é que tira pecado dos outros? É assim, chegando aqui, arrancando o pecado, jogando fora? Não, não é assim. Como que tira pecado de uma pessoa? Como que tira pecado de uma pessoa? Né? Fazendo ela entender. Fazendo ela acreditar que isso não pode fazer. Ela, então, a hora que ela entende, aí ela não faz mais. Se ela quiser, ela não faz mais. Cada vez que Deus prega o Evangelho aqui, Ele está tirando pecado da igreja. Cada vez que Ele fala, Ele está tirando pecado da igreja. Um dos pecados que nós tínhamos, hoje nós não vamos ter mais, que era essa ignorância em relação a Filho de Deus. Porque Jesus falou, olha, se você é filho de Deus, observa o que, que você faz. Você cisca. Você late. Amém? Pelo seu procedimento, você sabe de quem você é filho. Pela sua atitude, pelo seu comportamento, você sabe de quem você é filho. Amém? Então, quando eu faço alguma coisa, eu percebo. Isso não veio do Pai. Veio de outro lado. Não veio do Pai. Meu Pai não faz isso. Meu Pai não faz isso. Tira-se pecado da gente. Na medida em que Deus vai falando, vai tirando o pecado. Vai jogando água, vai tirando o pecado. Vai jogando água, tira hoje um. Tira amanhã outro. Tira amanhã outro. E assim, então vai purificando, lavando. Você lava, ficou sujeira. Lava, ficou sujeira. Cada vez que Deus fala, você acredita? Então, tirou o pecado. Jesus chegou para os discípulos e falou, vocês não têm jeito, vocês não escutam. Vocês não me ouvem. Como que vai sair o pecado de você? Você não me ouve. Você vai continuar fazendo aquilo que me desagrada. Você não me ouve. Você vai continuar fazendo o que me desagrada, porque você não me escuta. O pai escuta o filho escuta o pai. O filho escuta o pai. Amém? Não tem outra alternativa. Tem que ser filho de Deus. Deus disse lá em Romanos, a glória dos filhos de Deus, Romanos 8, fala, vai, o que espera para a gente, a glória dos filhos de Deus. O que está esperando, o que vem para realmente trazer toda essa alegria que Deus tem prometido para quem? Para aqueles que conseguiram se tornar filhos de Deus. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. E a gente torna filhos de Deus. Versículo 26.
Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea.
Amém. O que que há então? Filho de Deus. Não há macho nem fêmea, não é servo nem livre, só há filho de Deus. E assim pronto. Então a gente examina o Espírito, para quê? Examina o Espírito. Para ver se é filho de Deus. Se você examinar o Espírito, você vai ver. Amém? Não é filho de Deus. Não é. Não é filho de Deus. Amém. Vamos abrir em outro lugar? João 14. Tem muita coisa interessante que a gente precisa. Não é questão de não é só conhecimento, não, tá? Nós nos tornamos filhos de Deus pela fé. Eu acredito no que eu estou falando. Esse é um milagre. Eu acredito. E por isso que eu me torno filho. Eu faço, de repente, as coisas que o meu pai faz. Eu vou fazer pela fé. A fé faz de você um filho de Deus. Você crê em Jesus Cristo, você vai se tornar filho de Deus. Agora, se você resistir a Ele, você nunca vai ser filho de Deus. João 14.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus.
João 14, pega, só lê. Lê para mim. Então pode ler a partir do versículo 6.
Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras.
Olha aí para você ver que coisa interessante. Você não tá me vendo, crê em mim pelo que eu faço. Se você está vendo uma pessoa lá, você não precisa falar nada, não é filho de Deus. Você vai pelo que ela faz. Ele falou, Felipe, mas que coisa, Felipe, você tem tanto tempo que você está comigo, você não observou ainda o que, que eu faço, não? Você não observou ainda como é que eu vivo? Olha o jeito de eu viver. Olha o jeito que eu vivo. Olha o que eu faço. Olha o que eu falo. Observa. Você não viu ainda? Olha as obras. O Filho de Deus, ele vai fazer a mesma coisa que o Pai faz. O Filho de Deus vai fazer a mesma coisa que o Pai faz. Amém? Se ainda não consegue ainda botar um ovo, mas está encaminhado, está na direção, amém? É só esperar crescer que ele vai botar o ovo. Está encaminhado. É só esperar, amém? O cachorrinho pequenininho não late ainda, mas ele daqui uns dias começa a latir. Daqui uns dias ele começa a latir. O Filho de Deus, ele faz a obra de Deus. Ele faz a obra de Deus. Isso é natural. O Filho faz a obra do Pai. Então ele falou, olha, você vai conhecer. Ao que você me conhecer, você me conhece meu Pai. Porque as mesmas obras são feitas tanto pelo Pai quanto pelo Filho. As mesmas obras, mesmas coisas. Voar. O pombinho voa, né? O gato mia, e até as mesmas obras do Pai são feitas também pelo Filho. E as mesmas obras do Filho são feitas também pelo Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Então Jesus disse, conheça a mim, que eu estou aqui perto de você. Se você me conhecer, eu estou aqui, ó. Você quer conhecer o Pai? Conheça a mim. Porque eu faço a mesma coisa que o Pai faz. Se você me conhecer, você conhece o Pai. Amém? Você quer conhecer Deus? Entre nós, por exemplo. Entre nós. Quer conhecer Deus? Conheça quem aqui? Quem? Paulo Júnior? O Rafael? Mas teria que ser, ué. Teria que ser. Conheça o humilde. Você quer conhecer Deus? Conheça a Danielinha. Não, Danielinha? Teria que ser. Teria ou é. Pronto. É isso que Deus quer que nós fôssemos. Deus queria e Deus quer que nós sejamos a luz do mundo, que nós sejamos o sal da terra. Você quer conhecer Deus? Vai ali, ó. E conheça aquele pessoal ali, ó. Vai lá. Você vai conhecer Deus. Anda com o Rafael, você vê se não vai conhecer Deus. Com Mateus. Ou não é assim? Eu não tenho que mandar a pessoa ir conhecer Deus em outro lugar, não. Vem e vê. Siga-me. Não foi assim que Jesus fez? Ó, vem após mim. Vem, ó. Você vai ver. Vão lá para casa. Né? Tinha uma mulher que falava que o marido dela era santo. Lá na igreja, ela queria que ele fosse. Né? Também na casa dela. Na casa dela ele era o cão. Na igreja ele era santo. Na igreja, que eles chamam de igreja, né? Então, na igreja ele era santo, em casa ele era o diabo. Então, você, se quiser conhecer Deus, anda atrás do Luiz, segue o Luiz. Não é assim, Luiz? E aonde o Luiz? Se tiver, Deus vai estar com ele. Amém, filho? Não é essa a vontade de Deus? Não é assim que Deus quer? Silvio, não é não, Silvio? Vai atrás. Eu achei que tinha uma menina dançando, tal, etc. Quando ela me viu, ela parou. Ela estava, soltou a franga. Aí quando ela me viu, ela parou. Não precisa. Não precisa. Né? Olha que você vê, põe a roupa. Não. Deixa a coisa. Amém? Não precisa. A natureza, você não esconde. A natureza, você não esconde. Se quer conhecer Deus, conheça um de nós. Um de nós. Siga um de nós. Siga. Você vai conhecer Deus. Foi assim que Jesus falou, olha, siga-me. Se quer me conhecer, vinde após mim. Vem após mim. Anda atrás de mim, você vai conhecer Deus. Você vai ver Deus. Amém? Vocês concordam? É assim que Deus quer. Aí você pode, vamos dizer, anda atrás do Felipe. Anda atrás do Felipe, né, Felipe? Anda atrás do Felipe. Você vai conhecer Deus. Mas aí chega lá na frente, não está assim muito parecendo com Deus, não. Tá, né? Não está assim muito de acordo com Deus, não. Aí o Felipe tem um argumento. Qual? Eu ainda sou filhote, né? Eu ainda sou criança, eu ainda não alcancei ainda a natureza, mas chama a perfeição, não cheguei ainda à estatura do varão perfeito. Mas, pelo jeitinho dele andar, pelo jeito de ciscar, tal, etc., a gente sabe que bicho que vai ser, não sabe? Sabe. Muitos dentro de nós ainda não tem ainda aquela, mas o jeitinho, né? Quer imitar o Pai, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós queremos imitar o Pai. O Filho quer imitar o Pai. O Filho quer parecer com o Pai. O Filho, ele se sente honrado com o Pai. Amém? Se orgulha do Pai. Quer seguir os conselhos do Pai, andar no caminho que o Pai anda. Isso para nós, gente, é tudo. Porque tudo que o Filho precisa, o Pai não faz? O Pai não socorre o Filho? O Pai não dá a vida pelo Filho? Tudo que nós precisamos, caminhar. Difícil, porque nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus. Fala comigo, Senhor. Ensina o caminho que eu tenho que andar para que eu possa me tornar filho de Deus. Ponha isso na cabeça de vocês hoje. Olha, eu quero me tornar filho de Deus. Eu quero parecer com meu Pai. Amém? Eu quero parecer com meu Pai. João 14, eu falei João 14? Versículo? Onde você parou, filho? Não, 10, né?
Parei no 11.
Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. É claro, é claro. Viu um, vai ver o outro. Viu um, vai ver o outro. Agora, se a pessoa fala, você tem que falar assim, não, eu não faço, mas o meu Pai faz. Eu não faço, mas eu conheço uma pessoa que faz. Não resolve. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Amém? O Pai tem paciência, o Filho tem paciência. O Pai tem paciência, o Pai ama, o Filho também ama. O Pai é misericordioso, o Filho também é misericordioso. O Pai é santo, o Filho também é santo. Tudo que o Pai for, o Filho também vai ser. Tudo. O Pai é abençoado. Filho também é abençoado. O segredo é então? Qual é o segredo? Filho de Deus, meu filho. Tem outro jeito não. Não tem outro jeito, não. Então, aí chegou lá em João 8, não sei quanto lá, fala assim, nós somos filhos de Deus, Jesus falou, então, eu não estou entendendo. Por que você não faz a obra de Deus? Nós somos filhos de Deus. Não, vocês não são filhos de Deus. Eu conheço o seu pai, essas coisas que você está fazendo aí, é outra pessoa que vocês são filhos de outra coisa. Diante de Deus. O que você está fazendo aí, mãe? Amém? Eles chegaram a questionar com Jesus. Não, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas como? Se vocês fossem filhos de Deus, vocês estariam fazendo isso? Amém? Então, ó, é só observar. Só observar, assim, ó, você sabe filho de quem que é. Amém? Crede-me, que estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa da mesma dor. Na verdade, eu digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Versículo 12. Na verdade, eu digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Observa. E você vai ver. Amém? Amém. Depois a gente, então, hoje à noite a gente continua. Hebreus, só para a gente encerrar, Hebreus capítulo 2. Versículo 2, versículo 12.
Dizendo.
Lê a partir do 11.
Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu.
Então, já era uma proposta de Deus lá da lei, já era uma proposta de Deus que Jesus fizesse, que ele viesse dar início à família de Deus. Quando ele falou, minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó. Ali estava começando a família, o pai, a mãe e os filhos. O pai, a mãe e os filhos. A mãe, as pessoas que estavam sentadas lá, juntos, individualmente, são filhos. Coletivamente, é a mãe. A igreja é a mãe. Vocês são os filhos de Deus. E o pai é Deus. Então, estava lá, Jesus, que era o pai. As pessoas que estavam ouvindo, os filhos. E a mãe, o pai e os filhos. Constituía a igreja, a família. Então estava ali dando início à família de Deus. Anunciarei o teu nome a meus irmãos, meus irmãos. Então ali começou a chamar de irmão, por isso que o crente chama os outros de irmão. Irmão, irmão, né? Irmão. Mas aí, de repente, a coisa... Tudo que o mundo faz é assim, né? Relaxar. Aí passou a chamar de irmão. Tudo quanto é porcaria é irmão, né? Pessoa nem parente é irmão. Para ser meu irmão, tem que ser? Hã? Tem que ser filho de Deus. Eu não aceito a pessoa me chamar de irmão se ele não for filho de Deus, né? Então, para ser meu irmão, tem que ser filho de Deus. Quando você lê aqui, esse que nós estamos lendo aqui, você lê, mas lê em casa, lê pensando, por que Deus queria que fosse desse jeito? Para realmente tirar o pecado do mundo. Ou seja, a família não ia desagradar o pai. Esse, minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó, que me obedecem, faz a vontade de Deus. Então, é preciso estar de acordo com ele para ser filho dele. Então, veja o versículo 14.
E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo.
Isso, o que é mais importante nesse versículo é a primeira parte. Não, a outra também é importante, mas para nós agora, no momento. Visto como os filhos participam... Porque nós poderíamos dizer, como que eu vou ser filho de Deus se eu nem conheço Deus? Como que eu sei que o meu pai voa, ou que o meu pai... Que jeito que é meu pai? Ele se tornou... Ele participou da minha carne. Tinha um nariz no meio da cara, entendeu? Ele, por isso que eu falo que Jesus, que Deus, ele, por que que ele entende, Deus entende o homem e a mulher? Por que que Deus entende o homem e a mulher? Porque se você é mulher, a mulher não é diferente do homem? A mulher é diferente do homem. O jeito, tal, etc. A mulher é diferente do homem. A mulher, ela, tanto é que o tratamento dispensado à mulher deveria ser outro. Assim como ao homem também é dispensado outro tipo de tratamento. O homem é diferente da mulher. Você pode examinar direitinho, você vai ver, tem muita diferença. Então, por que que Deus entende a mulher e entende o homem? Perfeitamente. Hã? Por quê? Por que, Tony?
Ele participou das mesmas coisas.
Hã?
Ele participou das mesmas aflições do homem e da mulher.
Quando Deus fez o homem, quando ele criou o homem, né? Ele fez dele. Hã? Macho e fêmea. O primeiro, depois que ele separou, depois que ele tirou. Então, ele, quando ele for, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois, então, ele tirou o homem, tirou a mulher do homem. Separou, né? Mas aquele que é semelhante a Deus é homem... É macho e fêmea. Façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando você fala Jesus Cristo, a pessoa fala, mas por que Jesus Cristo não foi uma mulher? Ou foi um homem? Porque o primeiro, o Filho de Deus, lá, no princípio, homem e mulher. Então, Jesus, ele entende a mulher. Ele entende, não é que ele é bicha, não. Mas... Ele entende a mulher e ele entende, porque o espírito dele é o espírito original, é o espírito de homem. Homem e mulher, ele tem o espírito, assim como nós também. Nós também, se nós, de vez em quando a pessoa não descamba, é uma coisa que é natural, só que você precisa resistir uma coisa e a outra ao mesmo tempo. É uma coisa para explicar com muita dificuldade. Não é agora, não. Amém? Não pergunta para mim também depois da reunião, não. Depois eu posso falar, depois posso explicar melhor. Mas ele entende. Ele sabe. Quando você conversa com Deus, Deus sabe perfeitamente a sua situação. Ele sabe. Os filhos participam, da mesma carne e do mesmo sangue. Os filhos participam da mesma carne, do mesmo sangue. Ele participou também das mesmas coisas. Para que nós pudéssemos entender isso hoje. Deus, ele sabe socorrer você, porque ele sabe o que, que você passa. A galinha sabe o que o pintinho passa. O animal sabe o que, que o descendente dele sofre. Deus sabe o que, que a gente passa. Ele pode nos socorrer, porque ele também participou das mesmas coisas. Amém, gente? Vamos, né? Encerrar. Mas então, o que, que hoje nós aprendemos aqui? O que, que nós aprendemos mais um pouco? Que vai nos ajudar a ser filho de Deus. O que, que nós aprendemos? Hã? Pode falar. Amém. Né? É preciso tornar filho de Deus. É porque o Bíblia está falando aqui uma coisa interessante. Não tem como você desagradar você mesmo. É. Se você se tornar filho de Deus, você vai agradar a Deus, porque ninguém desagrada a própria carne. Tem um lugar na Escritura que fala sobre isso. Tem lá. Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Se nós nos tornamos, Senhor, filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, fale conosco, né? Nos dê fé e fala, não se canse de falar ao nosso respeito. Não se canse de falar. Meu Deus, que nós possamos honrar o nosso Pai, considerar, respeitar o nosso Pai, amar, querer bem, entender a importância que tem de sermos como o Senhor, de ser assim como o Senhor é. Fazer as obras que o Senhor fez. O filho honra o pai. Assim como o Senhor honrou a Deus. O filho segue os conselhos do pai. Anda no caminho que o pai anda. Se sente bem. Seguro ao lado do Pai. Que nós possamos te conhecer mais. Nós possamos aproximarmos mais de ti. Te entender melhor. Porque pela fé, nós nos tornamos teus filhos. Tudo que o Senhor nos falar, nós queremos crer. Toda palavra que vier proceder da boca de Deus é para nos ajudar, é para nos levar a esse ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós vamos perceber pela mudança da nossa natureza. Nós vamos perceber pelo sentimento que vai mudar, pelo desejo do nosso coração, pelo sentimento em nós. Não vai ser mais como era, não vai ser mais como era. Nós não vamos mais, Pai, sentir prazer nas coisas que nós sentimos antes, porque nós mudamos, porque a nossa natureza mudou. Hoje está mudando, e nós estamos nos tornando hoje diferente dos demais homens, apesar da aparência. E é por isso que nós não podemos julgar pela aparência, e sim pelas obras, e sim pela prática. E é por isso que o Senhor deseja que a gente siga o Senhor de perto, que a gente esteja bem perto para ver o que o Senhor faz. O Senhor quer que nós estejamos ao teu lado para observar, para ver o que o Senhor faz, como o Senhor faz, como o Senhor age, como o Senhor vive. Nada, Senhor Deus, nós precisamos omitir ou esconder daquele que tudo observa, que nada escapa aos seus olhos, nada escapa ao seu controle, nada. Tudo está descoberto aos olhos de Deus, tudo está descoberto aos olhos de Deus. Nada podemos esconder daquele que está nos céus. Que seja feita então a sua vontade, que nós nos tornemos, pela fé, filhos de Deus. Ensina-nos, que seja rápido, que seja o mais breve possível, o mais breve possível, porque assim, com certeza, não vão mais pecar contra o Senhor. Obrigado, meu Deus, pela palavra, pelo ensinamento. Obrigado porque o Senhor realmente tem se mostrado nosso Pai, desejando, desejoso, em que nós nos alcancemos logo, logo, essa condição de filho de Deus. Amém. Oh, amém.
Como também tomar a nossa cruz.
andar nesse caminho que ele andou, ele se tornou, né, filho de Deus.
Filho do homem.
Oh, amém. Aqui na terra, o Filho de Deus entre nós.
Ai, o meu Senhor.
Presta atenção para você ver como é possível a gente realmente
servo e nos amou.
Agradar a Deus. Como é possível nós nos tornarmos filho de Deus? O filho faz o que o pai faz. Amém.
Sendo o menor e de dores sem valor.
Amém, amém.
Sua voz quem foi que ouviu? Foi sozinho ele te viu ao tomar a sua cruz.
Nós temos o mesmo pensamento dele. Nós temos a mesma visão, a mesma esperança.
Eu aceito ser assim.
Eu aceito ser assim como o Senhor. Amém, amém.
Andar como ele andou. Sua coragem, seu amor, basta o tempo em que pra mim viver. Quero agora me entregar, se possível, neste corpo a Cristo honrar. Deus ouviu, cada passo seu seguiu, com os caminhos que custa. Basta o tempo em que pra mim viver. Quero agora me entregar. Honrar como ele a Deus ouviu, cada passo seu seguir, o caminho que custa.
Amém, com palmas. Eu aceito ser assim, Senhor.
Eu aceito ser assim.
Amém, andar.
Andar como ele andou, sua vida quero em mim, tua coragem, seu amor.
Basta o tempo em que
quero agora me entregar, se possível, neste corpo a Cristo honrar, como ele a Deus ouviu, cada passo seu seguiu, custe a mim o que custa.
Basta o tempo.
Basta o tempo em que pra mim viver. Quero agora me entregar. Se possível, neste corpo a Cristo honrar. Como ele a Deus ouviu. Seu seguir, custe a mim o que custa, custe
Que à tarde nós sejamos mais filhos de Deus, amém? Cada dia que passa, nós sejamos mais filhos de Deus, mais parecidos, mais próximos com o nosso Pai, amém? Deus abençoe, abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.